Estamos no quarto capítulo do Sharab Hinah, que é o portal da reflexão. Para lembrar um pouquinho, né, que ele está falando aqui sobre refletir sobre a criação. E o motivo que ele fala para refletir sobre a criação, ele falou em cima dois motivos. Número um, a pessoa refletindo na criação, ela vai perceber a grandeza de Deus. E número dois, a pessoa que reflete na criação, então ela tem mais proveito. Se a pessoa percebe as bondades de Deus em cada coisa, então ela aproveita mais, ela sabe como agradecer mais, do que se a pessoa nem percebe as bondades. Então ele tá ensinando a gente como refletir na criação, como perceber quanta grandeza tem na criação e quanta bondade de Deus tem para a gente, para poder saber agradecer. Então ele falou assim, no Rota Lavod Hebraico, vamos começar rápido do começo do quarto capítulo, só eu vou ver rápido. Ele fala que tem sete coisas na criação que dá para refletir. Então a primeira coisa que ele fala é o mundo, o universo. O universo, a terra, o mar sobre a terra, o céu, todo o universo é uma coisa muito incrível que dá para refletir muito sobre o universo. Número 2, ele falou a Sug Asheni. Sug, em hebraico, é tipo, tá bom? Número 2, ele fala, é o homem, o ser humano. Dá para refletir sobre o ser humano também. Incrível, ele vai falar isso, entrar em detalhes na frente. Número 3, ele fala que dá para refletir sobre os animais. Todos os animais que tem no universo, todo tipo de animal. Pulei. O terceiro que ele fala é o ser humano, o jeito... Vamos ver dentro. Acho que paramos aqui, se não me engano. Asug Ashlishi, quem lê em hebraico, Asug Ashlishi é o terceiro... A terceira coisa que dá para refletir, a terceira criatura, eu diria. Hiyachokhma aniret barkavat adam erbat esodot. Então, antes ele falou o ser humano em geral. Aqui ele fala como que ele foi feito, o ser humano, o jeito que ele é feito. V'chibur evrei gufo echad lasheni. Vocês têm página Kufnun. Embaixo, sempre olhando embaixo. Vocês têm? Kufnun. Página Kufnun. Kufnun. O jeito que o homem... Posso... Asuga Shlishi. Vamos aqui. Asuga Shlishi. Então, o jeito... Asuga Shlishi, a chuchma, miret, barkavat, adam, arbata, yesodot, v'chibur, evrei, gufo, echad, lasheni. Como que os órgãos da pessoa estão juntos um com o outro. V'kochot nafsho. E as forças espirituais que a pessoa tem. Ora Secher, e o cérebro, incrível. Shabore Natan Rakla Adam, que Hashem deu só para o ser humano. O Bohu Ole Ashar Balea Chaim. E com isso, ele é mais do que os animais. Isso que ele tem cérebro. Shenam Medabrim. Os outros animais que não falam, né, eles não têm cérebro. O homem tem cérebro. Voldome Laolama Gadol. Isso ele já falou em cima, que o homem na Kabbalah, para vocês saberem, é comparado com o mundo. Comparam muito que o ser humano tem tudo que o mundo tem. Vamos ver isso na frente também. Tá? Então é a terceira coisa que dá para refletir nessa criação. Quatro, Asugarevi, vamos ver mais rápido. Yachokhma Niret Beyeter Balea Chaim. Quanta sabedoria se vê em outros animais. Miktanam Vad Gdolam. Dos menores animais até os maiores animais. Amofefim Bavim. Aqueles que voam. Né? Os pássaros, vassochim bamaim, e os peixes, quanto tipo de peixe tem? Milhões, né? Na água. Hazochalim albitnam, aqueles que, em português se fala a cobra, como que se fala? Rasteja, rasteja. Vaolchim alarbe, aqueles que vão, tem quatro patas, eles vão. Batsuroiseia, umideiseia, machonot, e todo tipo de animal, todo tamanho de animal. Ubamashem shamshim ladam, a pessoa refletir como que ela tem utilidade desses animais. Qual que é o proveito que tem cada animal? Isso está escrito em todo lugar, tá bom? Que Hashem não criou nada de sobra aqui nesse mundo. Tudo tem seu proveito. Então todo animal, é o couro, é a lã, é qualquer coisa que tem, né? Vamos ver. Então tudo, a pessoa refletir sobre isso. Como Hashem respondeu para Iof, vocês sabem que Iov era uma pessoa que sofreu muito na vida dele. Muito, 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 muito. Deus me livre, né? Ele perdeu filhos, ele muito, muito, sofreu muito. E ele ficou um pouco resmungando para Hashem. Hashem, você não está vendo o meu sofrimento aqui? Deixa acontecer uma coisa dessas? Então Hashem respondeu para ele, Miachin Laorev Tseido. Você acha que não sei o que está acontecendo com você? Hashem falou para ele. Quem que, olha o Pasuk, pessoal. O Pasuk é assim, Miachin Laorev Tseido. Quem prepara, Orev é o corvo, se não me engano, fala em português. Quem prepara a comida para o corvo? Então o Midrash ele fala, peraí, deixa eu acabar o Pasuk. O Pasuk fala assim, quem prepara para o corvo a comida dele? Que Yeladav ele já veio. As crianças do corvo, os filhotes, gritam para Hashem que eles não têm comida. Levli ochel. O kasher, pronto. Isso fala o Pasuk. O que quer dizer isso? Fala o Midrash, olha que interessante. O Midrash fala que o corvo não quer dar comida para os filhos dele. Assim fala o Midrash. É. Por que não? Incrível. O Midrash ele fala que o corvo é preto e os filhotes dele são brancos. Então, quando nasce o filhote do corvo, o corvo fala que não é filho dele, porque ele é preto, o filhote é branco, então não é filho dele. Então, o corvo não quer dar comida para o filhote dele. Fala o Midrash, o que Hashem faz? Das necessidades que saem do filhote, saem mosquitos, moscas. E essas moscas é a comida para o filhote do corvo. Assim está escrito no Midrash. Então falou a Kadosh Baruch Hu para Iô, você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui? Até a comida do corvo, quem que criou a comida do corvo? Não fui eu? Eles não têm? Os filhotes gritam que eles querem comida. Então até essas moscas que têm necessidades dos filhotes, é comida para os filhotes do corvo. Vamos ver mais tarde, mais ainda. Então é incrível, né? Como se vê a sabedoria de Hashem nessa coisa pequena. O kasher mamshich lesaper sham yaminim ashonim shel chayot amidbar vayam. Muito bem, então os animais, ele vai falar na frente, mais detalhado, como se vê Chochmat Hashem, só dos animais. Vasuga Hamishi, o quinto tipo, que se vê muita sabedoria, e a Chochmat Niret Batzmachim, nas plantas. Quanta Chochmat se vê numa flor, numa planta? O Botzrot Ateva Sheabadama, na riqueza que tem na terra, Kegona Matchot, ele fala até o ferro, Avanim Tovot também, diamantes, Amuchanim Lesovat Adam, que a pessoa tem proveito. E como cada um tem proveito disso. O que fia kavatam, os gilosem ashonot. Ele traz também, tem proveito disso também, tem que refletir sobre isso também. Asuga shishi, tá? A página kuf nun bet. Asuga shishi, eu estou indo mais rápido aqui. A sexta tipo que se vê, que dá para refletir. É interessante, ele fala assim, Ichokmat Hashem aniret bachokmot. Eu acho que ele percebe coisas que nós nem pensamos nunca. Ele fala quanta chuchma tem nas profissões, nos trabalhos. O ba'amtzaot ashonot asherichin aborei barach la'adam kedei lesapek ba'en kol tzrachav. Se não tivesse trabalho, o que seria da gente? Não teria emprego, não teria como ganhar dinheiro. Então Hashem fez, é alfaiate, é empregada, é enfermeira, sem falar, e um monte de trabalhos que tem, que a pessoa com isso ela ganha o dinheiro dela. É uma chokhmá de Hashem. Quando ele criou o mundo, ele criou de um jeito que tem muito trabalho para fazer, para ganhar dinheiro, etc. Também é uma chokhmá muito grande. Ele fala, mikzot, são profissões, haklaut quer dizer, as fazendas, quando aqueles que trabalham com terra, né, que plantam e que albachá, é alfaiate. E também tem outro tipo de profissões, aquele que, de pedras preciosas, todo tipo de profissão, é uma chokhmá também, que dá para refletir. Vasuga Shvi, vamos ler dentro, Vasuga Shvi é o meu preferido, tá bom? A sétima coisa que se vê em Chochmah de Hashem, e a Chochmah aniret minetinat a Torá va achokim. A Chochmah de Hashem se vê na Torá e nas leis da Torá. Até aqui, os seis tipos que ele falou são o universo, o mundo, o universo, como dá para refletir e ver sabedoria. O sétimo é a Chochmah que se vê na Torá de Hashem, a Chochmah de Hashem. O que deixa a Noé galpiem tamid yagia le adam la naot olam azel schara olam abba. Eu muitas vezes, tem uma história, tá? Deixa eu contar para vocês uma história. Não sei se vocês já ouviram, tem um rabino muito grande em Bnei Brak, em Israel, chamado Rebbe de Viznitz. É um chassid, né? E ele é um rabino muito grande, muito famoso lá em Israel. E ele antigamente, hoje já não está mais velho, antigamente todo ano ele ia para a Suíça, para férias, para um mês, para St. Moritz. E eu estudava lá na Suíça, quando era Bachur, então eu também ia de férias com meu tio lá, para St. Moritz também. Então eu estava junto com ele e aprendi muito. Vocês sabem que a Gemara fala que de rabinos grandes dá para aprender mesmo de uma conversa não de Torá. Sichat Chulin, Shetamidei Chachamim, dá para aprender. E é muito verdade isso. Então eu estava observando ele, e ele todo dia ia passear 2 horas nas montanhas lá na Suíça, lindas, lindo, 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 em Sete Mores, com neve, né? E ia passear e ficava admirando a criação. Um dia ele não foi passear. E o outro rabino perguntou para ele, eu estava ouvindo a conversa, rabino, você não foi passear hoje? Ele falou, não, não fui, fiquei estudando o Torá. Então o rabino perguntou para ele, mas me falou, ô Taboré, você não foi admirar as maravilhas do mundo? Respondeu esse rabino grande, eu consigo admirar maravilhas de Deus na Torá também. Na Torá também dá para achar maravilhas de Deus. Não precisa só no mundo procurar. Na Torá também dá para achar. Eu também acredito muito nisso. Às vezes, quando eu entendo uma coisa da Torá, eu fico, acho que deslumbrado, se fala em português, se não me engano. Como que a Chuchmá de Hashem é incrível. Hashem, quando ele fez a Torá, ele deu a Torá para a gente, para o ser humano. E eu fico pensando muitas vezes que seria impossível sem a Torá. Impossível sem a Torá. Sem o Shabbat. Como seria o ser humano sem o Shabbat? Bom, a gente dá para ver. A gente pode ver, né? Mas sem descansar um dia, sem ficar um pouco mais elevado esse dia do Shabbat, a pessoa correndo atrás do dinheiro a semana inteira, trabalhando para parnassar, se não tivesse o Shabbat no meio, a gente seria mamacho, um animal. É a semana inteira, é o mês inteiro, é o ano inteiro trabalhando. Então o Shabbat é um dia por semana, a pessoa descansar, refletir um pouquinho na vida. Outras mitzvot que tem na Torá também, né, que se vê como que a Chuchmá da Kadosh Baruch Hu, Tarat HaMishpachá e outras coisas. Quanta Chokhmah tem nessa Torá? Então também tem que refletir nisso também. Na Chokhmah que está na Torá também. Não só nas maravilhas do universo, como na Chokhmah que tem. Só que para isso, maravilhas do universo, todo mundo pode refletir. Olha para fora, olha que árvore bonita, você reflete, você fica admirando. Mas a Torá, para refletir, tem que saber a Torá. Tem que estudar a Torá e saber e começar a perceber. Muita gente, eu percebo, elas criticam muita coisa na Torá, porque não sabem. Não sabem, é falta de informação. Ou ouviram errado, muitas vezes já encontrei isso, muitas vezes, ou ouviram errado, ou nunca ouviram e pensa que sabem, mas quem estuda a Torá bem, a Torá direito, como tem que estudar, ela fica incrível, fica muito admirada, quanta Chokhmah tem na Torá, isso fala o Chobot Alvavot aqui, como que o ser humano, Hashem fez o ser humano nesse mundo, e a Torá é o jeito como o ser humano vai ser feliz. É uma interessante, como que é, né? Então, o homem sem a Torá não dá para ser feliz, e a Torá faz ser feliz, mas como que é isso? Pessoal, o ser humano é tão complexo, tanta coisa, tão infeliz, tão negativo, tanta coisa, e a Torá faz a pessoa ser feliz, faz a pessoa, como que é isso? É uma Chokhmah incrível, uma Chokhmah incrível, isso que ele fala, refletir nisso também. Ele fala que a Torá é bom para a pessoa, para esse mundo. A Torá é bom para a pessoa, para o mundo vindouro também. Dá um exemplo para vocês, rápido. Só um exemplo rápido, né? A verdade é que tem muitos exemplos, mas um exemplo de casamento também, de menino e menina, essas coisas que eu trabalho muito com isso, né, com jovens. Eu percebo uma diferença enorme, tá? No casamento da Torá e no casamento que não é da Torá. Todo mundo percebe, mas eu acho que o ponto da diferença é, eu percebo começando com jovens religiosos e não religiosos, né? O casamento hoje em dia, se ainda existe o casamento hoje em dia, mundo afora, é assim, o menino ele quer encontrar uma menina mais bonita que tem, e pra quê? Qual que é o... Ele quer mostrar pros amigos dele a menina que ele achou. Isso que eu vejo. Uma vez eu ouvi um menino falando assim, não, mas como que eu vou mostrar pros meus amigos uma menina assim? Foi uma resposta de um jovem que me falou isso. Quer dizer, pra eles, esse casamento é uma coisa assim, eu quero achar uma menina muito bonita, poder sair com ela, com meus amigos, mostrar, olha só quem eu peguei. É uma coisa gashmi, 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 uma coisa material. O casamento para eles é uma coisa material. E por isso tem essa cara. E por isso tem essa cara. É claro que enjoa rápido, é claro que não tem mais graça, já mostrou para os amigos já viram, e agora? E agora, os 100 próximos anos que ele vai viver com ela, os amigos já viram. Isso é o casamento do mundo afora. O casamento da Torá é completamente diferente. A Torá chega e fala. Hashem falou... Adam levado. A mulher, o homem casa com a mulher que ele quer, ele precisa de ajuda. Ela vai ajudar o homem a ficar melhor, a crescer. A mulher, o homem sem a mulher não consegue. Uma coisa ruhani, uma coisa espiritual. Nada a ver com material o casamento. É claro, tem a sua parte material, mas é por espiritual também. Então é claro que é completamente diferente. Vocês sabem que às vezes eu já vi muitas vezes que pessoas, assim, não da Torá, criticam uma das coisas da gente, que a gente faz uma brachá todo dia, Shelo Asani Isha. dos homens, fazer todo dia uma brachá. Agradeço a Hashem que você não me fez uma mulher. Isso é mamash racismo, isso, certo? Como que pode, como que uma Torá, com tanta piedade, fala uma, faz uma brachá todo dia? Assim, a mulher, ela fala, Shiasani Kirtono, né? Bom, o que posso fazer? Hashem me fez assim, tudo bem, né? E o homem faz, ah, graças a Deus que não fiz uma mulher. Como que é isso? Qual a explicação disso? A explicação é simples, para vocês mulheres saberem, tá? O trabalho da mulher é muito mais difícil que o trabalho do homem. E é muito simples. O homem, o trabalho do homem é muito definido. Eu sou eu sei o que eu sou, eu sei onde que eu tenho que chegar, e pronto, acabou, é isso aí. O trabalho da mulher é, ela veio para esse mundo para ajudar o homem. O homem não consegue sem a mulher. E também ajudar o homem. Então, ela não é definido. Se o homem, por exemplo, o homem quer estudar no colégio. Quer estudar no colégio a vida inteira. É que ele gosta muito de estudar a Torá. Então, essa mulher tem que trabalhar para sustentar a família. Se o homem quer trabalhar, porque para nascer tem que trabalhar, então a mulher tem que fazer para, quando ele volta do trabalho às 8 da noite, e falar, pode ir no colégio estudar a Torá, não pode agora na televisão ver o noticiário, mas estudar a Torá o dia inteiro. Então, o trabalho da mulher é mandar ele para o colégio, o marido dela. Se o homem é muito, muito, assim, bravo, muito nervoso, o trabalho da esposa dele é acalmar ele, não, fica calmo, não é fim do mundo, não aconteceu nada. Se o homem é calmo demais, não leva nada a sério, então o trabalho da esposa é, não, mas, então, N coisas na vida, e o homem tem todas as fases, todo tipo de coisa, e a esposa, o trabalho dela é ajudar o homem. Então não é nada definido. É muito mais difícil o trabalho da mulher do que o trabalho do homem. Os homens agradecem a Kadosh Baruch Hu, Shiloh Asah Nishah, porque é muito mais difícil. É um trabalho muito mais difícil, muito mais árduo, o trabalho da mulher que o trabalho do homem. E isso que é o objetivo do casamento. Pela Torá, o homem casa com a mulher, é uma coisa espiritual, ele quer crescer, ele quer ter uma vida espiritual boa, e sem mulher não dá, o homem com a mulher, é junto. Então é um exemplo só que eu falo para vocês, e também o jeito que se casa, tá bom? A diferença da Torá. O jeito que os religiosos casam, tá? Que não se tocam antes do casamento, e que vão para o casamento com uma ingenuidade, com uma pureza tão grande assim, isso dá certo. Esse casamento dá certo do que aqueles que já se conhecem antes, já sabem antes. Então, não é a mesma coisa. Então, incrível, no mundo de hoje que nós vivemos, que é um mundo tão diferente, mas a Torá, esse é o caminho da Torá, e é o casamento feliz. Está na cara, hoje todo mundo fala isso, certo? O casamento da Torá é o casamento feliz. Isso é muita chokmá, porque ninguém não entenderia uma coisa dessas. A Kadosh Baruch Hu, que criou o mundo e as pessoas, ele falou, você quer casar? Você quer ser feliz? Esse é o jeito. Às vezes parece loucura. Hoje em dia, muita coisa disso parece uma loucura, parece uma coisa do outro mundo, outro planeta, né? Mas é assim que vai, é assim que vai. Não sei se eu contei para vocês aqui nesse shiur, eu já contei essa história em público. Eu tive um aluno, uma vez, que os pais não eram religiosos. E esse, se eu contei já, vocês me lembram, tá? Porque às vezes eu já falei aqui também, não me lembro agora. E ele veio de casa não religiosa. E ele ficou noivo, ele se encontrou 6 vezes com a menina, e decidiram, os dois, que é isso aí, vão noivar. Os pais, que não eram religiosos. Então, olha que interessante, os pais eram divorciados. Os dois eram na minha casa, todos espantados. Mas, Rabino, que história é essa? Já noivar depois de 6 vezes, nem se conhece? E ela, parece que não percebeu o que ela estava falando para mim, ela me falou, eu e ele namoramos 4 anos antes de casar. Ela me fala, né? Depois ela se pegou, o que ela falou? Ela falou, bom, nem sempre dá certo. Ela me fala, né? Mas que história é essa? Então eu acalmei ela, falei pra ela, olha, eu também saí 3 vezes com a minha esposa, não conhecia ela antes do casamento, tá? E Baruch Hashem, se ela vê hoje, tá tudo certo, nós temos Shalom Bais, se acalma. Mas ela achou loucura isso, tá? Tudo bem. Chegou no noivado, e os dois, né, se colocando pra foto, pro fotógrafo, e um tocando no outro. A mãe dele para mim fala, Rabino, já estão noivo, deixa eu dar um beijo. Ela fala para mim. Eu falo, não se toca. E ela olhando como louco. É mesmo, já estão noivos. E não se tocaram o noivado inteiro. Casaram para o Hashem. Viajaram para Israel para um tempo. Voltaram para Pesach. A mãe me liga, essa mesma mãe me liga. Rabino, que mágica que é essa? São dois pombinhos, ela me fala. Essa mãe. Então eu falei para ela, é verdade, é mágica. É essa chokhmah que o Chovot HaLevavot fala aqui. É uma mágica isso. Não dá para entender. Mas parte do truque da mágica, eu falei para ela, é que não se beijaram no noivado. É parte do truque da mágica, tá? É parte. É que não se tocaram até o casamento. É o caminho da Torá. Então é muita chokhmah, quem estuda a Torá, quem sabe Zalachot direito, como ele vê, como se vive, o jeito de viver que a Torá fala, para ser feliz, é muita chokhmah. Então tem que refletir sobre isso também, isso para o Chovot al-Vavot. Foi só um exemplo, né? Mas tem muita coisa que se vê, tanta chokhmah, né, na Torá. E olha o que ele fala aqui, é muito interessante. Vocês sabem que toda a moral que existe hoje no mundo veio da Torá. A Torá foi dada faz mais que 3 mil anos. Mais que 3 mil anos atrás, não existia nada de moral no mundo. Não existia nada de leis no mundo. Existia, tinha sempre, nunca sei falar a palavra certa, pessoas que comem pessoas, como se fala em português? Canibais. Existia canibais, pessoas comiam outras pessoas naqueles tempos. Veio uma Torá e falou, cumpre Shabbat, não pode matar, não pode roubar. Naquela época não tinha. Da Torá, toda a moral que existe hoje no mundo, toda a moral. Os domingos que os goyim descansam, ou os sábados, que aqueles que descansam sábado, onde que eles pegaram isso? Um dia por semana para descansar. É da Torá. A Torá é a fonte de toda a moral que existe hoje no mundo. Isso fala o Chovot al-Vavot, faz mil anos ele fala isso, mas é a verdade. O Mechukei HaTorá, Novim, Gama Chukim Vanimusim, Asheralem Bnuya Anagat Shara Umot. A base de todas as leis e a moral que tem no mundo, que os outros goyim têm, é a nossa Torá. Hamoilim Laem Bedvarim Sheben Adam L'Chaveron. Não sei se vocês sabem, mas o líder dos católicos, aquele famoso líder, né, que morreu faz 2000 anos, o que, que ele era? De onde que ele pegou a moral dele? A Yeshiva, a Gemara atrás, ele era um Bachur Yeshiva. Ele era um Bachur Yeshiva, que foi mandado embora, fala a Gemara, por algum motivo, mandaram ele embora, o Rabino mandou ele embora. E é uma discussão na Gemara se fez certo ou não fez certo que mandaram ele embora da Yeshiva, porque ele causou muito transtorno para o povo judeu no fim, tá? Mas ele era um Bachur Yeshiva, então toda essa moral que eles falam hoje, que eles têm, de onde que vem isso? É da Torá? É da Torá também. Certo? Muito bem. Então, isso ele falou, são sete coisas que temos que refletir, tá? Agora, no Perek Hei, vamos começar o quinto Perek, capítulo, ele vai falar que de todas as criações, falamos criaturas, o que mais dá para se ver grandeza de Deus e admirar é o ser humano. E vai começar a falar sobre o ser humano, muito interessante, como ele detalha como o ser humano vem para esse mundo, como ele cresce, quanta bondade de Deus tem isso. Então, olha só, capítulo 5, Perek Hei, do Sharab Hinah, Ulam, על sete chokhmot que vimos em cima, qual que é o mais fácil de entender? Vanu chayavim litbonen bo yoter, e nós temos que refletir na ne, vou responder para vocês, sheim ki kayam tzorech gadol bidiat kol echad mishivat sugei chokhma, vanu mechuyavim litbonen bechulam, nós temos que refletir sobre todas. בכל זאת, mesmo assim, a chokhmah שהכי קל לנו להשיג אותה, a chokhmah que é mais fácil da gente entender, ושחוכמת השם ויכולתו גלויים בה ביותר, que é mais aberto a sabedoria de Hashem, e a chokhmah הנראית במין האדם, é o ser humano. Quanta sabedoria tem nesse ser humano? אשר הוא העולם הקטן, é o mundo pequeno, והוא הסיבה העיקרית לבריאת העולם. Por que o mundo foi criado? É o ser humano. Hashem criou o mundo para o ser humano. Esse ser humano é uma coisa fantástica. Sabe ler hebraico ou não sabe? Sabe ler, por favor, mais ou menos. Você quer pegar? Talvez tentar. Pega aqui. Sim. V'chayavim. Tá bom? V'chayavim anu la'ayen ba'atchalat etzirat adam. Nós temos que refletir agora quando o homem vem para esse mundo. V'keita do nolat, como que ele nasce. V'ech chubru yachat chomra v'gashmim. Como que Hashem colocou junto no ser humano a parte material, que é o corpo, e a parte espiritual, que é a alma dele? Como que os órgãos foram feitos? Já falamos em cima. Cada órgão, qual que é o objetivo de cada órgão na pessoa? Por que Hashem fez assim esse órgão e não assim? ואחר כך, depois, נעיין בדברים המביאים לו תועלת, depois vamos refletir sobre as medidas, בכל מידה, מידותיו, e também com as forças que ele tem dentro. Então, vamos refletir agora sobre o homem. O כאשר, próximo parágrafo, כאשר נשיג את כל הפרטים שהזכרנו מאדם, quando nós vamos entender bem o ser humano, vamos saber bem, יתבאר לנו הרבה מסוד העולם. Isso é a Kabbalah, o tempo todo ele fala isso. Ele fala que o ser humano é um mundo pequeno. A Kabbalah fala o tempo todo isso, que todas as forças que tem no mundo, tem no ser humano. Então ele fala, o robô Tavavot, que a pessoa que vai entender bem o ser humano, o homem, ele vai entender também o mundo também. Então, se Adam domei lá, o ser humano é igual ao mundo. O Kvaramar Echada Chachamim, um dos sábios falou, Sheikar a filosofia, a principal filosofia é Sheikir Adam et Atzmo, que a pessoa se conheça. Kelomar Sheedah et Ma Sheiskanu Mitochen Adam, Kele Sheikir et Aborei Barach. O principal é a pessoa se conhecer. O Pasuk fala, O Mibsari Echze Elokado. Minha carne, eu consigo ver Deus. O nosso problema é que nós, fora que não temos tempo para refletir sobre nós, a pessoa muitas vezes foge. É, a gente percebe isso. A pessoa não quer refletir sobre ela, não quer pensar nela, então ela foge. Ela foge, tem tanto o que fazer, então ela foge, ela não quer. Mas a pessoa que ela pensa em si, ela chega em conclusões. Então olha só, ele começa. Muito interessante. Além do Laskir me kol pratei Adam, eu vou lembrar para vocês os próximos parágrafos. Ma'at mizar me kol prat, um pouquinho de cada coisa do ser humano. Ele não vai falar tudo do ser humano. Ele vai falar um pouquinho de cada coisa para a gente perceber e tentar ir mais para frente, a gente continuar a refletir mais. Para que ele escolha a Shiru Hayab, escolha também, para ele lembrar sempre que ele tem que lembrar. O Mitorkahu Yavol Lachkor Gambo Dvarim Shelo Iskat. Ele fala o tempo todo que o livro é pequeno, ele fala. Então não dá para escrever tudo. Ele lembra certas coisas, nós temos que continuar a refletir mais para frente. Então ele fala assim, e depois, Vazi Kanal Abore Arof Hazok, a pessoa vai ver quanta bondade de Deus ela tem, ela vai se subjugar para Hashem, pela tanta bondade que ele tem, Viabelo Odotlo, vai agradecer muito para Hashem. Como se amar David Amelech, olha só, Amelech Alav Shalom, Otcha Alkinoraot Nifleisi, David Amelech agradeceu a Hashem tanto, ele viu como que ele é tão especial, o ser humano, né? Muito bem. Então vamos lá. Então ele começa a falar. Vereshit ma shemutal alecha hu. Primeira coisa que tem que pensar. Shetale al machshavtecha. O parágrafo vereshit. Akuf nun vav. Tale al machshavtecha. Et chilat shtalshelut adam et reshit avayato. Como que o ser humano é criado? Como que ele nasce? Não nasce. Antes de nascer. Como começa a criação do ser humano? Vaz tire. Você vai ver que chesed ha-elokim afach oto lemtziut. Como o ser humano virou ser humano, do nada ele vira ser humano. Uma bondade incrível de Deus. Ele não era nada. Então ele fala assim, como que o homem é criado? A comida, o ser humano come comida. Disso forma o sangue, e o líquido da pessoa, sai do ser humano o sangue e vira disso, vira uma pessoa. Mimeno avalo tzurat briah chaya, uma pessoa viva. Então isso que ele fala, qual que é a raiz? É comida. A pessoa come, disso vem o sangue, e o sangue sai e vai vira um homem. Incrível. Um homem vivo. Vachakach pashat tzurat zuva, que veio tzurat adam. A criança na barriga da mãe, no começo não é nada, e vai ficando e crescendo. E ele fala, e aí, é que a mudar a ideia com que ele chama o ser humano, chai medaber benatmuta. É o ser humano. O que quer dizer isso? Chai é vivo, um ser vivo. Medaber, um ser que fala. E benatmuta é que morre também. É que morre também. Então isso é o ser humano. Que ele é criado desse jeito. E o ser humano, depois que nasce, ele vai também mudando com o tempo. E tudo é bondade de Deus. Até velhice, ele vai falar na frente, pessoal, é bondade de Deus. Velhice, a pessoa ficar velha também é bondade de Deus. Por quê? Sabem por quê? Quem imagina que velhice é uma bondade de Deus? Número um, tem alguns motivos. Número um, a pessoa, se ficasse jovem a vida inteira, não queria morrer, de jeito nenhum. Ela não ia aceitar que ela vai morrer. Né? Ia ser uma tragédia para ela morrer. Então Hashem fez para ele aceitar que ele vai morrer, ele fica mais velho, um pouco mais doente aqui, doente ali, dores. Yeah. E ele pouco a pouco vai aceitando, chega um fim da vida, começa já a aceitar. Número dois, se preparar também para o mundo vindouro. A pessoa tem que começar a saber, estou ficando velho, então tem que começar a pensar mais para frente, o que vai ser? Então, velhice também é uma bondade de Deus. Todas as fases da pessoa, a Shem não fez tá, caja. Crianças, vocês vão ver, vai explicar. criança, depois mais adulto, mas por que fez assim? Tudo tem sua explicação, pelo bem da pessoa. O kasher tidbonen bazé, vetirei, você vai ver, mikol advarim alalu, todas essas coisas, mais um pouquinho, você vai ver a bondade de Deus em tudo isso, chokhmato, a chokhmá de Deus, veyecholto idbarach, a capacidade. Aí, haven vechashov vechibur anira la'ain, shelesodotav haikarim, que loimar nashov vegufo. Ele fala que a coisa mais incrível que tem no ser humano é essa conciliação que Hashem fez, material com espiritual. A neshama com o corpo. O corpo é uma coisa material e a neshama é uma coisa espiritual. Não tem, não dá pra, né? É o dentro da pessoa, é uma coisa espiritual. E um depende do outro. A pessoa que não come, então ela morre e a neshama vai embora. Porque a neshama está dependendo do corpo. Um está dependendo do outro. Hashem colocou isso junto. Incrível, ele fala, refletir sobre isso. Keitzad guf adam murkav be'arba yesodot, amenugadim betivam echad lasheni, umetchunot shenan domot zu lazu. O corpo da pessoa tem tanta coisa, tantos sintomas, tantos sentimentos, eu não sei como se fala, tchunot, shechiber otam aborei barach begvurato, bekashar otam bechokhmato, umehem murkav guf yatziv, um corpo, shemareu nidmeshu mimahut achat, o corpo da pessoa, se olha, parece uma coisa só, é um corpo. Mas é feito de milhares de coisas, de órgãos, de tudo que tem na pessoa, de forças, de sentimentos, de sintomas, que tem na pessoa. Então é muita coisa que parece ser uma coisa. E junto, Ribeira Borela Gufa Baruchani, uma coisa espiritual, Sheubilti Nira, Ubilti Murgash, a Neshama, não dá para se ver. Não dá para se sentir, lachushim. Como a vira, a neshama é como se fosse ar. Ar. Não dá para ver a neshama. Hadomei l'ruchaniut ha-malachim. A nossa neshama é como um malach. Os farim falam que a neshama do homem, do ser humano, é mais do que o anjo também. Tá? Então ele fala que é igual a um anjo. Então nós, todo ser humano, nós temos um corpo material e uma neshama espiritual como um anjo. Vodavar ruchanize, essa coisa espiritual que a gente está falando, hinishmat adam. É a neshama da pessoa. Shehashem kashar ota el aguf. Hashem amachou a neshama com o corpo, aledei dvarim amemutsaim ben shneyem. Coisas que é dos dois. Amatimim nishteak tzavot. Hashem criou o homem desse jeito que sim. Vemruach achaim. É a vida. A vida segura as duas coisas. A vida segura o corpo da pessoa vivo, né? E a neshama. Achom ativi, o calor humano. Hadam, o sangue. Avridim. Vridim são as... veias, atzabim, os nervos, va'orkim, que é veias e que mais tem no corpo?
Artérias.
Como? Artérias, é isso aí. Tudo isso segura a vida da pessoa e a neshama e o corpo, junto. Olha só, Hashem deu para o ser humano essas veias e artérias que segura a vida da pessoa, deu proteção. Ashomrim umaginim alem, que protege, michabalot venezik dehem, abassar, a carne da pessoa protege essas artérias e essas veias. Arsamot, os ossos, ashririm, os músculos, haor, a pele da pessoa, asarot, o cabelo, a tzipornaim, as unhas, vechulam meginim vesuchichim alem, kdei lagen alem kol pgiah, para a pessoa ser protegida, então Hashem colocou a parte de fora da pessoa para proteger essa parte tão importante da pessoa, né? Imaginem só se fosse aberto, nosso coração aberto, tudo aberto. É quase impossível, então Hashem protegeu, colocou. Não, são coisas simples, tá? Mas ninguém não pensa nisso. A gente já sabe, a gente é assim, como nós somos, e nem pensa por que nós somos assim. Mas tudo tem sua explicação. Isso é número um, refletir sobre isso. Vaharkach. Olha que interessante. Hashov bachesed shabore. Pensa um pouco na bondade que Hashem, o Seba Nagato e Madam, como que ele preparou o berço da criança na barriga da mãe. Shemechim lo et kerev imo la arisa. A barriga da mãe é, na barriga, como se fala em português, onde que o nenê fica? Útero. O útero da mãe é como se fosse um berço para a criança. Mutzad b'tchilat abayato. Quando ele começa, a criatura dele está num berço muito cômodo, que deixa Yeb Makom Shamur, e um lugar muito protegido também. Ninguém não consegue chegar lá, nenhum animal não consegue chegar lá, está muito, muito protegido. Kemoba Miftzar Hazak, o útero da mãe é como se fosse uma, como se fala em português, Miftzar, é uma, como? Fortaleza. Fortaleza, uma fortaleza forte, não dá para chegar para lá, está muito protegido a criança. Mas como Shelom Asigotoyada Adam, uma mão de um homem não consegue chegar lá, o Balchai Mazik, um animal não consegue. Velo Magia Ilav, Lohom, Velo Kor, não chega nem calor e nem frio. Veino Mukaf, Bemagen Hazak, o Marcem Evutzar. Ele está ao redor dele, está protegido. O Matsuyad Mazon Muhan, ele tem comida pronta. Essa criança na barriga da mãe, no útero da mãe, ele vai crescendo, até que ele fica mais forte, ele consegue se mexer já, né, na barriga da mãe. E a criança, na barriga da mãe, não tem que se esforçar para a parnassá dele. A comida dele está certa, né? O sangue da mãe, tudo que vai para ele direto. A comida da criança, fala o Chavot HaLevavot, está num lugar, chegando para ele, que ninguém não pode dar para ele. Não está nas mãos de ninguém. A nossa parnassá, nós pensamos que está nas nossas mãos. Podemos pensar assim. A comida da criança, no útero da mãe, ninguém não pensa que ele está dando comida para a criança. É Kadosh Baruch Hu direto, não adianta, né? Ninguém não consegue chegar lá. O que Chor Shigufo Mitpater, a criança vai crescendo, Mitrabe Mezono Adlamoet Kavua. Incrível. A criança está maior, então ela tem que ter mais comida. Ela tem mais comida. Ela fica maior, tem que ter mais comida. Ela tem mais comida. Quando ela precisa, ela tem comida da mãe dela. É um chesed incrível isso. Incrível. A criança sai da barriga da mãe por uma passagem super estreita. Não tem que fazer nada. A criança sai sozinha. Não tem que fazer nada. Não é um milagre isso. É incrível. A Kadosh Baruch Hu, o tão inteligente, ele fez assim. Arachum v'chanun, aquele piedoso. Amrachem abriotav. Ele tem pena sobre as criaturas dele. Olha só que traz um passuco aqui incrível. Como chamar Hashem le'Yov. Hashem falou para Yov. Hayadata et ledet alei selah. Quando Yov está reclamando para Hashem, Hashem falou, você sabe quantos meses Yalat Yalei Sela, é isso que eu falei para vocês, a cabra da montanha. A cabra da montanha, né, ela fica grávida, né, o útero dela, se não me engano, assim, é muito estreito, a saída, quando sai, é muito estreito, que não, ela não consegue ter um nenê. Ela não consegue ter um nenê. O que a Kadosh Baruch Hu faz? Fala o Midrash. Na hora que tem que ser o parto, vem uma cobra, e a cobra dá uma mordida nela, na cabra, e a mordida faz que isso se abra, e o filhote sai. Assim, se a cobra viesse 10 minutos antes do parto, não seria bom. Se viesse 10 minutos depois do parto, também não seria bom. Na hora que tem que ser o parto, fala o Midrash, vem a cobra, morde essa cabra, e com isso se abre e o filhote sai. Quem que faz isso? Falou a Kadosh Baruch Hu para Iov. Você sabe quanto demora a gravidez de uma cabra? Você sabe? Eu sei cada cabra, quando ele vai, eu faço o parto dela. Então você acha que não sei dos teus issurim, teu sofrimento? Mais uma coisa, olha que interessante. O servo, os veado em Lekeivá, né? Em fêmea, também está escrito assim que o veado fêmea, ele é muito... Deixa eu ver se estou falando certo, peraí. Não, eu troquei. Isso que eu falei agora para vocês não é com a cabra, não é com a cabra da montanha, e sim é o cervo, a fêmea do cervo, tá bom? Ela que é assim, que ela é muito estreito, e vem a cobra e morde. A cabra da montanha, fala o Midrash, cabra da montanha, ela não quer ter filhos. Então, quando ela tem um filho, o filhote dela, ela vai em cima da montanha e ela joga o filhote para baixo para morrer. O que faz a Kadosh Baruch Hu? Vem a águia voa bem embaixo do que o filhote cai e cai em cima da águia, que é um pássaro bem grande, e a águia traz ela para a terra e ela é criada na terra. O filhote da cabra da montanha. Quem que faz que a águia chega bem naquela hora que o filhote cai? Não é a Kadosh Baruch Hu que faz isso? Então tudo que a Kadosh, tudo que a Shem cria aqui, né? Tudo tem o seu motivo, tem o seu momento, tem o seu minuto. Então até o parto de cada animal, não só dos seres humanos, da gente, né? Está escrito, os querem fazer o parto mais cedo. Induzir, se fala em português, né? A mulher.
Indução.
É? Indução. Indução do parto. Se não tem nenhum motivo para fazer isso, pela Halakha não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Por que não? Porque o nenê tem que nascer no momento que tem que nascer. Nós não podemos antecipar a vinda do nenê para esse mundo. Só que o quê? Às vezes os médicos, eles veem motivo para isso. Tem problema, talvez está um pouco, a água está muito suja, sei lá, acaba com o seu problema. Então o médico fala, agora tem que induzir, tá? Aí sim, claro. Mas às vezes tem médico, se tem mesmo, que por falta de paciência, ele não quer esperar até amanhã, né? Ele quer ir dormir, ele não quer ficar hoje à noite às 3 da madrugada, a noite inteira acordado com a mulher, vamos induzir ela e pronto, acabou. Acontece muito isso, mas não pode. Então tem que saber, o paciente tem que saber que o médico, se não está, não pode induzir. Em Israel, o costume é que sempre se pergunta para o rabino, se conta para o rabino a história, e o rabino fala se pode induzir ou não pode induzir, né? Tem rabinos que já são expert nisso, que perguntam tanto para eles que eles já sabem. Mas é isso aí, tem o seu momento certo que a criança tem que nascer, o filhote tem que nascer, então não pode induzir e fazer isso mais cedo. Cada coisa com o seu momento certo. Tudo tem seu momento certo, né, pessoal? Não só o parto. Tudo na vida tem seu momento certo. A pessoa ter filhos, momento certo, né? Às vezes tem uma pessoa que tem 5 anos depois do casamento, filhos. É o seu momento certo. Tudo na vida é assim. Vaharka, vamos mais um pouquinho só, rápido. Vaharka, yotze avlat el haolam hazeh. Depois sai a criança, o filhote, para esse mundo, né? Daí, olha o que ele fala, interessante também, perceber isso. Nunca tinha pensado nisso antes de vir aqui. A criança quando nasce, vocês sabem, não consegue enxergar ainda, no começo. A Shmiá também não consegue ouvir quando nasce a criança. E não consegue cheirar. Logo quando nasce, não consegue. O que sim ela consegue? Ela tem o tato e também tem o gosto na boca. Esses dois sentidos ela tem. O resto ela não tem. Por quê? Porque a Shem fez assim. Porque ele fala aqui embaixo também, se a criança viesse com todos os sentidos junto, ela ia ficar maluca. É muita coisa junto. Então a Shem fez que pouco a pouco vai vir os sentidos para ela se acostumar com cada coisa. Então ela vem só cheirando e o tato que isso ela precisa agora. E depois ela vai começar a enxergar, vai começar a ouvir com o tempo também. E a Kadosh Baruch Hu, olha que nes, bom, todo mundo sabe disso, né? Mas que nes, aborei barach, mas miloit mezono aleshionek meimo. Hashem dá a comida dessa criança, até que ele mama, né? Se fala, da mãe. Vashem ofechet adam, sheyam mezono bekerevimo lechalav. Antes era sangue a comida dele, que era dentro da mãe dele, no útero da mãe dele. Agora o sangue da mãe dele vira leite, e de repente o leite é a comida da criança. Como que acontece tudo isso? Sheonozel taimu matok, o leite gostoso, ele fala, né, e doce, para a criança. Ukemo mayana novea bisman sheesh botzorech, é como uma fonte, que quando precisa, vem o leite. Veene chalav arbe midai, não tem demais leite, porque não? Que deixou irbad massaô, alimou para não ser pesado demais sobre a mãe. O que deixou yazuv miatzmo, blia nikata niklinok, para não sair sem o nenê puxar. וגם אין חלב מעט מדי, não tem pouco demais, שלא יצטרך הילד להתייגע, porque ele começa a se esforçar demais. O מחסדי השם בדבר הזה, é incrível, bondade de Deus nisso, שעשה את מקום היניקה צר כחודו של מחט, o lugar onde sai o leite, é muito pequeno, então não dá para engasgar a criança, e não é pequeno demais. לא רחב שיעזו בחלב בלי יניקה, או שיחנג היונק, ולא צר מות, בדיוק, direitinho quanto tem que ser, é. Niflaot Aboré, é um milagre de Akadosh Baruch Hu. Aharkach, mais um pouquinho só, mais esse pedaço, parágrafo. Aharkach, mitchazek gufo. O corpo dele, mitchazek, fica mais forte. Vumatchilidot velishmua, começa a enxergar a criança e a ouvir. E olha, o maior milagre que eu ia falar agora, pessoal, olha só. Vaelokim notenotol lechen ulechesed ulrachamim belev horaf. O maior milagre é que os pais gostam da criança. Tem que pensar sobre isso. Se os pais não gostassem da criança, não iam aguentar o trabalho que a criança dá para os pais. acordar tantas vezes no meio da noite, limpar, tem que limpar na criança o tempo todo. A prova é, tentam vocês limparem as crianças de outras pessoas. Como que vai? É muito mais difícil do que a própria criança. Isso é um milagre que Hashem fez. Para os pais cuidarem das crianças, Hashem colocou um amor nos pais pelas crianças. Então eles não têm, não existe esforço, não tem. Tudo é pouco que os pais fazem para as crianças, porque eles adoram a criança. Isso é um milagre. Não daria diferente. Não daria diferente. Isso ele fala, é um milagre de Hashem. Por quê? Porque Hashem fez isso, que os pais gostem das crianças, que deixe guidulolo irbada leia, para a criação da criança não ficar pesado para os pais. Vehem do aguim lachilato, e os pais se preocupam com a comida e a bebida da criança, e o termo machem do aguim latzma. Como todo mundo sabe isso, né? Os pais se preocupam mais com os filhos que com eles mesmos. Os pais fazem isso com prazer, é fácil. Ele lava, dá banho, troca as fraldas, e também andar com ele, ensinar ele, criar ele. Isso é também para a criança poder crescer. Tá mais esse parágrafo, só terminamos. Quando ele já cresceu um pouco, o ver mitkufata e adulto, mitkufata nahrut. Ele era criancinha, agora ele está um pouco mais velho. Está jovem, jovenzinho. Os pais não ficam bravos com os filhos, que tem tanta coisa para fazer para os filhos. Quanto maior o filho é, mais problemas, né? Assim se fala, né? Crianças pequenas, problemas pequenos. Crianças grandes, problemas grandes. Não faz mal, os pais fazem o que precisa fazer. Então ele fala assim, incrível, os filhos não são Makir Tová para os pais, e não são mesmo, nós sabemos disso. Makir Tová quer dizer agradecidos. Os filhos não são, os filhos não têm a mínima que os pais fazem para eles. Uma pessoa normal, quando faz uma coisa boa para outra pessoa, e ela não fala obrigado, então ela fica assim, então não vai mais fazer, e pronto. Os filhos não falam obrigado para os pais. Muitas vezes é o contrário também, e os pais não cansam, e fazem para os filhos, isso é um milagre, é um milagre. É um milagre. Isso Hashem coloca na pessoa, nos pais. Isso é uma força que Hashem colocou para a criança poder crescer. Não tem outro jeito. Até que ele chega já mais adulto, ele já sabe direitinho que derech ben adam, muito bem. Ele termina aqui. Ele fala na frente, ou talvez outro livro fala, os dentes quando saem também na criança, e quando cai o dente, né? Como que é? Dente de leite, de carne? É. Então, não cai todos os dentes de uma vez e nasce e volta os dentes. Não. Se caísse todos de uma vez, então ele não conseguiria comer a criança. Então, um dente cai aqui e depois cai o outro e começa a crescer. Já a Hashem faz que a criança não tenha falta de dentes.
Igual a velhice.
Então, velhice é velhice, né? Mas, velhice é para, já falamos em cima, mas a criança para poder comer. Sim, e tudo. Então, o jeito que a Hashem faz isso, né? Para a criança poder comer e poder não. Tudo, a gente não, nem para para pensar nisso, né? Tudo é com resbono para a parte boa da pessoa. Vamos ficar por hoje aqui, vamos continuar aqui com a semana. Deixa eu falar um pouco da Tfilá, né? A tradução da Tfilá que a gente está no meio.
Foi por isso que a Hashem colocou os 10 mandamentos nessa.
Não tem dúvida, não tem dúvida que Buda Avaem, a mitzvah de obedecer os pais, é a karata tov, é uma das coisas mais importantes que tem. Por quê? Fala o Sfarim, a pessoa não retribui bem, é a pior coisa que existe. Kafui tovar, assim como se fala em português, é mal agradecida, acho que se fala. Kafui tovar. Uma pessoa ser mal agradecida é uma mitzvah muito ruim, é um defeito muito grande na pessoa. Então, uma criança não obedecer, não respeitar os pais, é uma falta de gratidão incrível, incrível. Então, é uma missão, uma das mais importantes que tem é que Buda vai. E fala os farim, que a criança pode dar muito respeito para os pais, não vai chegar a nada do que os pais fizeram para ela. Não adianta, né? Nunca vai conseguir pagar o que os pais fizeram para ela.
Porque é da natureza.
É verdade. Isso ele vai falar na frente, muito bem. A senhora falou bem, ele fala isso na frente, que a verdade é, olha só que interessante, os pais fazem isso não pelas crianças, é por eles mesmos. Os pais sentem que a criança é parte deles. Mesmo assim, a Torá mandou falar obrigado para os pais. Mesmo que os pais estão pensando neles, mas estão ajudando, isso é uma, a Torá fala, tem que falar obrigado por tudo. Tem uma história, deixa eu contar para vocês essa história rápida. Tem um rabino muito grande que estava no trem, ele foi uma viagem, uma noite inteira, uma viagem. Quando chegou no lugar, o trem, ele foi lá, foi, passou de um vagão para o outro, foi na locomotiva, acho que se fala em português, e foi falar para o locomotor, se fala? É. Falou, acho aquele que dirige, olha, muito obrigado que você nos guiou para cá a noite inteira, foi muito boa a viagem, muito obrigado, tudo. O cara lá, o que dirigiu, falou que nunca, em 30 anos que ele é locomotor, ele nunca recebeu obrigado de algum passageiro, né, que estava no trem. Então, o Rabino depois explicou para os alunos dele, os alunos perguntaram para ele, mas Rabino, o locomotor não fez isso para o senhor. É o trabalho dele, ele é pago por isso. E se o senhor pedisse para ele fazer, por favor, ele ia fazer isso, certo? Ele é pago por isso, então ele fez. Tem que falar obrigado? Ele falou, sim. Se uma pessoa faz uma coisa para você, tanto faz o motivo, ela te ajudou alguma coisa, tem que falar obrigado para ela. Pela Torá é assim. Então, ele me ajudou. Eu viajei, ele ficou acordado a noite inteira, eu fiquei dormindo a noite aqui. Então, ele merece um obrigado. Aqui é a mesma coisa. Os pais podem ter N motivos para... Mas os filhos tiveram a ajuda dos pais, tem que falar obrigado. Em tudo é assim. Assim fala o Rabino Talagot. Ele fala na frente sobre isso, mais claro. Tá bom? Tá. Estamos agora na... Elokai Neshama, se não me engano. A gente falou já, Asher Yatzar, né? A Brachá de Asher Yatzar. Quando a pessoa sai do banheiro, né? Um Brachá muito importante. Agora, Elokai Neshama. A gente fala assim, de manhã, né? Elokai, meu Deus. Neshama Shenatata Bi. A alma que você me deu, Tehorahi. É uma alma pura. Hashem dá pra gente uma alma pura. Infelizmente, a gente, com a vida, a gente... suja ela, como se fala, se impurifica ela, mas é uma alma pura a priori. Ata brata, você criou essa alma. Ata yetzarta, também é lação de criar, é linguagem de criar. Ata nefarta bi, você assoprou, assim está escrito. O corpo, né, vem da terra, Hashem pegou a terra e fez o corpo da pessoa, Adam Arishon. E a neshama, Hashem pegou o corpo, assoprou dentro do corpo, fala a Torá, dele, uma neshama, uma alma dentro do corpo. Então, ata nefartá bi, quer dizer, você assoprou em mim, a neshama. Vata meshamrav kirbi, e você está cuidando, está segurando ela em mim. O Midrash fala que a neshama da pessoa quer ir embora da pessoa. A neshama não gosta de ficar aqui na pessoa. Como ele falou, a neshama é contraditório o corpo. A alma não é espiritual, não gosta de ficar no corpo. Então está escrito, o Midrash fala que Hashem segura a alma para não sair, só quando é na hora que a pessoa morre. Então a gente fala, me chamava que você está segurando a minha alma aqui comigo. Você vai tirar um dia, vai chegar o dia com 120 anos, que você vai pegar de mim a alma, né, quando vai morrer. Você vai me devolver a alma quando vai ser criada a mentir. Muito bem. Kozman me chamava que ele, todo o tempo, que a Neshama está comigo, que eu estou vivo. Modé ani lefanecha. Modé ani lefanecha são as palavras mais importantes, pessoal, que tem no judaísmo, eu acho. Modé ani lefanecha. Eu agradeço para você. Agradecer para Hashem. Então, durante que a Neshama está comigo, eu agradeço para você, Hashem, Elokai, meu Deus, Elokai Avotai, Deus dos meus antepassados. Agradeço para você. Elibon Kolamassim, Criador de todos os, de tudo que tem. Adon Kol HaNeshamot, e todas as almas, você é o que é o dono de tudo. Baruch Ata Hashem, você, Akadosh Baruch Hu, é a fonte de todas as brachot. Hamachazir Neshamot Livgarim Etim, você vai devolver. Aqui tem dois significados, tá? Um significado é de manhã, quando a gente lembra, a gente falou, quando se dorme, é mais ou menos um pouco de morte, um pouquinho de morte, um de 60 de morte. Então, de manhã, quando a gente acorda, Hashem está devolvendo a vida para a gente. Então, Amachazir Neshamot Livgarim Etim. Hashem devolve a Neshamah para a gente de manhã, para corpos mortos. Então, quem está dormindo está um corpo morto, mais ou menos, Hashem devolve a Neshamah. Ou quer dizer, Hashem devolve a Neshamah quando vai ser Tchiat HaMetim. Logo depois, vamos deixar para a próxima vez, vem a Birchat HaTorah. A gente agradece a Hashem, que Hashem deu a Torah para a gente, e estudar a Torah para saber direito a Torah. Parabéns, Hashem.